Senhores deputados, estamos então em condições de dar início à nossa reunião. Muito bom dia a todos. Passamos imediatamente ao ponto 1 da ordem do dia, apreciação e votação das atas números 33 e 34, correspondentes às reuniões de 28 de fevereiro e 1 de março de 2023. Alguns dos senhores deputados têm alguma observação ou reparo a fazer às atas? Não registro pedidos de palavra, vamos por isso votar as atas. Quem vota contra, quem se abstém? As atas foram aprovadas por unanimidade. No ponto 2 da ordem de trabalhos, temos informação de baixa à comissão das seguintes iniciativas. O projeto de resolução número 509/15, primeira do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a revisão do regime remuneratório aplicável aos militares dos quadros permanentes e em regime de contrato e voluntariado dos três ramos das Forças Armadas. Este projeto de resolução foi arrastado com a petição número 331/15 e está agendado para discussão em plenário no dia 24 de março. Deixou ainda à Comissão o Projeto de Lei número 602/15 da primeira sessão legislativa de iniciativa do PCP, que reduz a contribuição para a ADSE, SAD e ADM para 3% e fixa a incidência das mesmas nos 12 meses correspondentes à remuneração mensal, alterando o Decreto-Lei número 118/83, de 25 de fevereiro, e o Decreto-Lei 158/2005, de 20 de setembro. Apesar da comissão competente para este relatório e parecer ser a 13ª Comissão, eu entendo que seria conveniente nós fazermos um relatório também, uma vez que se debruça sobre a ADM, tem impacto na ADM, e cabe ao PSD fazer o relatório. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira...
Indicaremos até ao final... Final do dia, em princípio, até ao final da manhã, de amanhã, se possível.
Ótimo, Sr. Deputado. E eu sugeri ao Partido
Algum prazo? Socialista. Não, pois não.
Não temos prazo fixado, pois não. Não, mas nós vamos informar a 13ª, que vamos fazer também um relatório parcelar sobre a parte relativa à ADM. E eu sugeria ao Sr. Deputado Diogo Leão que o Grupo de Trabalho sobre a Condição Militar olhasse para esta proposta, porque é uma proposta que tem impactos profundos nessa área, e uma vez que é um deputado do Partido Socialista que preside, talvez fosse uma boa ocasião para o Grupo de Trabalho se reunir e pronunciar antes da Comissão sobre o parecer, depois vir à Comissão. Está confortável com isso, Sr. Deputado? Penso que era uma boa coisa para o Grupo de Trabalho fazer. Ponto 3 da Ordem de Trabalhos. Apreciação do parecer sobre a informação do Gabinete da Ministra da Defesa Nacional em resposta ao pedido de informação da Comissão sobre a sequência política dada pelo Governo na Resolução da Assembleia da República número 56/2021, de 2 de fevereiro, que recomenda ao Governo o cumprimento da Resolução da Assembleia da República número 201/219, de 18 de setembro, no sentido da elaboração de um estudo sobre a forma como podem ser atribuídos os benefícios constantes da Lei 3/2009, de 13 de janeiro, aos ex-militares do recrutamento local sem registro de carreira contributiva, bem como sobre o estado da concretização da regulamentação relativa às leis números 28/2013, 12 de abril, que define as competências, a estrutura e o funcionamento da Autoridade Aeronáutica Nacional, designadamente no seu artigo 17º, taxas e Decreto-Lei 46/2020, de 20 de agosto, que aprova o Estatuto do Antigo Combatente, no seu artigo 21º, repatriamento dos corpos dos antigos combatentes disputados no estrangeiro. É relator o Sr. Deputado Manuel dos Santos Afonso, a quem eu dou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, parecer sobre a informação do Gabinete da Ministra da Defesa Nacional, em resposta ao pedido da informação da Comissão sobre a sequência política dada pelo Governo à Resolução da Assembleia da República número 56/2021, de 2 de fevereiro. Da resposta do Ministério da Defesa Nacional, em relação ao ponto 1, a Resolução da Assembleia da República 56/2021, de 2 de fevereiro, recomenda ao Governo o cumprimento da Resolução da Assembleia da República 201/2019, de 18 de setembro, no sentido da elaboração de um estudo sobre a forma como podem ser atribuídos os benefícios constantes da Lei número 3/2009, de 13 de janeiro, aos ex-militares de recrutamento local sem registros de carreira contributiva. A resposta do Governo para a qual este parecer remete a sua totalidade faz um enquadramento que analisa o âmbito da aplicação da lei, o alargamento do âmbito da aplicação pessoal da lei, os benefícios decorrentes da aplicação da legislação, as entidades competentes no que se refere ao reconhecimento do direito aos benefícios e pagamento das prestações pecuniárias e as entidades responsáveis pela satisfação dos encargos financeiros resultantes dos benefícios. Faz ainda um ponto a situação sobre o número de requerimentos inseridos na base de dados dos antigos combatentes, 494.683, e respectiva classificação, terminando com uma identificação de constrangimentos inerentes à situação analisada. Para este parecer, destacam-se as seguintes conclusões transmitidas pelo Ministério da Defesa Nacional via análise da Direção-Geral de Recursos da Defesa Nacional. A DGRDN conclui que, à semelhança do que sucede com os antigos combatentes bancários e imigrantes, em que o benefício atribuído é o suplemento especial de pensão, caso se pretendesse considerar uma alteração à legislação vigente no sentido de se incluir todos os antigos combatentes de recrutamento local, não abrangidos pela falta da contribuição para a Segurança Social Portuguesa ou Caixa Geral de Aposentações, parece o CEP ser o benefício a atribuir, uma vez que a aplicação de restantes benefícios previstos na legislação acarretariam encargos ainda mais avultados. Conclui também que existe um total de 7.723 requerimentos de antigos combatentes de recrutamento local. No caso, a legislação seja alterada e fosse tido em linha de conta um pagamento médio de 100 euros a cada um desses antigos combatentes atualmente abrangidos, o encargo com a doação dessa medida seria na ordem dos 772.300.000 euros anuais. Indica ainda, por fim, duas situações para as quais chama a atenção. Em primeiro lugar, que o Arquivo-Geral do Exército terá sérias dificuldades em encontrar as respectivas contagens de tempo de serviço militar ou em certificar o cumprimento do serviço militar, uma vez que apenas dispõe de uma pequena parte dos processos individuais do universo desses antigos combatentes, os quais, por razões de vária ordem, ou foram destruídos ou perderam-se. Em segundo lugar, que se desconhece o pagamento do eventual benefício por parte da Segurança Social Portuguesa, seria ou não execuível, uma vez que o universo a ser abrangido não tem quaisquer registros naquela entidade. Em relação ao ponto 2 da Lei nº 28/2013, de 12 de abril, que define as competências e estrutura e financiamento e funcionamento da Autoridade Aeronáutica Nacional no que respeita ao artigo 17, taxas. A informação transmitida pelo Gabinete da Sra. Ministra da Defesa Nacional, no que respeita à regulamentação do artigo 17 desta lei, refere que, quanto ao seu estado de concretização de acordo com a Autoridade Aeronáutica Nacional, o projeto de regulamento encontra-se em fase de revisão, prevendo-se a sua conclusão até final do corrente ano. À data de emissão do parecer, reporta o final de 2022. Em relação ao ponto 3 da Lei 46/2020, de 20 de agosto, aprova o Estatuto do Antigo Combatente e procede à 7ª alteração do Decreto-Lei 503/99, de 20 de novembro, à 1ª alteração da Lei 9/2002, de 11 de fevereiro, e à 1ª alteração da Lei nº 3/2009, de 13 de janeiro, no que respeita ao artigo 21º, repatriamento dos corpos dos antigos combatentes sepultados no estrangeiro. No que respeita à concretização do artigo 21º do Estatuto do Antigo Combatente, que define que, quando existe a solicitação da viúva ou viúvo de adolescentes ou descendentes diretos, os corpos dos antigos combatentes falecidos em teatros de guerra, sepultados em cemitérios no estrangeiro, devem ser repatriados com o auxílio do Estado. O Gabinete da Sra. Ministra da Defesa Nacional refere que esta medida é atualmente assegurada no âmbito do Programa da Conservação das Memórias, estabelecido entre o Ministério da Defesa Nacional e a Liga dos Combatentes, através do qual é concedida uma subvenção pública anual à Associação, com o objetivo de promover a recuperação e a manutenção dos cemitérios e talhões locais onde estão sepultados os ex-militares portugueses, assim como criar condições para que, em articulação com as autoridades locais, seja possível efetuar a transladação dos restos mortais dos ex-militares para Portugal e para os seus familiares. Mais refere o Governo que desde a entrada em vigor do referido Estatuto, a Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional não recepcionou ainda qualquer pedido de transladação. A informação recebida indica também que o Estado português tem optado politicamente, através dos sucessivos governos, por abordar esta matéria, privilegiando o modelo de conservação e reabilitação de talhões e cemitérios dos antigos combatentes sepultados no estrangeiro, em detrimento do repatriamento dos seus corpos. Esta opção é justificada, segundo o documento, pelas seguintes razões. Questões diplomáticas complexas, uma vez que os antigos combatentes estão sepultados em território estrangeiro. Ausência de regulamentação internacional bilateral, o tema não se esquecendo que a atuação do Ministério a verificar-se seria em território estrangeiro. Impossibilidade física de localizar e identificar os restos mortais. O estado de conservação das sepulturas poderá não permitir a transladação dos corpos. E, por último, razões de ordem financeira. Por essas razões, avança o Ministério, foi assinado um protocolo em 2005 entre o Ministério da Defesa Nacional e a Liga dos Combatentes, intitulado Programa Estruturante Liga dos Cemitérios e Talhões, com o objetivo de melhorar e dignificar os cemitérios e talhões dos militares portugueses, existente quer em território português, quer no estrangeiro, o qual expirou em dezembro de 2008. A Liga dos Combatentes, no âmbito desse protocolo, procedeu ao levantamento de situações na Europa, África e Ásia, num universo temporal desde a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, até ao presente, procedendo também a ações de manutenção e recuperação periódica de talhões militares existentes em território nacional, na Europa e em África. No ano de 2010 foi celebrado um novo protocolo entre as mesmas entidades, incluindo o Programa de Conservação das Memórias, o qual visa a continuação das atividades iniciadas em 2005 com os mesmos objetivos. Assim, transmite-nos a informação recebida que, no âmbito desse protocolo, a Liga dos Combatentes disponibiliza-se pelo cumprimento das seguintes obrigações. 1. Ações de manutenção de rotina no território nacional e no estrangeiro. Ações de recuperação de infraestruturas, principalmente na Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Angola. Ações de concentração de restos mortais na função do quadro das situações das prioridades estabelecidas, atendendo a que, nomeadamente em África, os restos mortais de militares estão dispersos em mais de 500 locais diferentes. Ações de deslocação de pessoal aos locais identificados. No momento recepcionado pela Comissão, o Governo faz uma listagem das intervenções já realizadas ao abrigo do referido programa, indicando o ano 2010-2021, o local Portugal estrangeiro, assim como os custos das ações levadas a cabo. Sugere-se consulta a este documento. Opinião do deputado autor do parecer. Sendo a opinião do autor de emissão facultativa, o deputado autor do presente parecer exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião sobre a informação em análise. A Comissão de Defesa Nacional, em reunião realizada no 17 de março de 2023, conclui o seguinte. A Comissão de Defesa Nacional, no âmbito das suas competências de acompanhamento e fiscalização parlamentar da atividade governativa, consagradas no Regimento e na Constituição da República Portuguesa, procedeu à apreciação da informação remetida pelo Ministério da Defesa Nacional sobre a sequência política dada pelo Governo a uma resolução da Assembleia da República e sobre leis não regulamentares ou parcialmente regulamentadas. Muito obrigado, senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os Srs. Deputados, deseja usar a palavra? Sra. Deputada Olga Silvestre.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, felicitar o Sr. Deputado Manuel Afonso pela elaboração do parecer e também agradecer e felicitar, obviamente, e dizer que está um parecer bem elaborado, objetivo e muito perceptível sobre a matéria em análise. Também é de destacar a importância da Assembleia da República e da Comissão de Defesa Nacional estarem a desempenhar as suas competências de acompanhamento e fiscalização parlamentar da atividade governativa sobre a sequência política dada pelo Governo às matérias aqui em apreço e objeto do parecer. É de salientar também a importância destas matérias no plano da defesa nacional, nomeadamente no âmbito das problemáticas relacionadas com os ex-combatentes, e referir que o grupo de trabalho está a funcionar e que as matérias aqui abordadas poderão ser tratadas em reuniões futuras, se for esse o entendimento desta comissão. É ainda de salientar que para o grupo parlamentar do PSD, a matéria referente ao repatriamento dos corpos dos antigos combatentes sepultados no estrangeiro é da maior importância, atenta à sensibilidade e o respeito que nos merecem, tendo já sido levado a cabo diversas iniciativas sobre essa matéria. E obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Pessanha, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a forma como o Sr. Deputado Manuel Afonso aqui proferiu o parecer e também dar nota do excelente trabalho que foi produzido. Realmente isto é um tema muito importante e já é tempo de tratar este assunto com o maior rigor para bem de Portugal e dos nossos antigos combatentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Senhores deputados, eu queria também dizer alguma coisa sobre isto, porque eu gostava de felicitar o Sr. Deputado Manuel Afonso pelo escrupuloso trabalho que aqui fez e que demonstra à sociedade que o Governo não fez absolutamente nada em relação a nenhuma destas recomendações que são feitas, nem nos decretos, nem nas leis, nem no projeto de resolução. A menos que, de então para cá, tenha cumprido esta aquilo que aqui diz, relativamente ao ponto 2, sobre as competências, estrutura e funcionamento da Autoridade Aeronáutica Nacional, uma vez que é aqui referido que até ao final de 2022 se previa que o regulamento das taxas estivesse aprovado. Bom, 2022 já passou, eu confesso que não leio o Diário da República todos os dias, não sei se o regulamento já foi aprovado ou não, mas talvez devêssemos perguntar. Relativamente ao resto, dá-nos um ponto de situação sobre tudo o que tem sido feito em cada uma das matérias, mas ficamos a saber que ainda ninguém requereu, ainda nenhuma viúva ou descendente requereu a trasladação do corpo do antigo combatente que tenha tombado no cenário de guerra, mas também ficamos a saber, ou pelo menos não é dito, que o regulamento que devia ter sido aprovado nos termos do artigo 21 da Lei 46/2020 não foi feito. E relativamente ao ponto primeiro, que se pede um estudo sobre a forma como podem ser atribuídos os benefícios constantes da Lei 3/2009, são-nos aqui relatadas uma série de dificuldades que eventualmente se podem colocar ao pagamento destes benefícios, mas não nos é mandado nenhum estudo, que eu saiba, pois não, Sr. Deputado Manuel Afonso, não nos foi mandado nenhum estudo. Se eu sugeria, talvez, se os senhores deputados estivessem de acordo, que nós, na sequência daquilo que aqui é proposto no parecer, portanto, votássemos o parecer, que é um parecer bastante bem feito e elucidativo, e que se propõe seja enviado ao Grupo de Trabalho de Acompanhamento dos Antigos Combatentes e das Forças Armadas, que a senhora deputada Olga Silvestre aqui pede, mas enviássemos também, devolvêssemos também o parecer ao Governo, com referência no ofício de capa estas deficiências que eu aqui referi. E talvez perguntar mais especificamente, em relação ao ponto 2 das taxas, se já foi aprovado ou não foi o regulamento, conforme aqui era dito que era até final do ano. E relativamente aos outros pontos, se o Governo pretende fazer o estudo ou não pretende fazer o estudo. Pode dizer que não faz, o Governo não é obrigado a acatar as nossas resoluções. Mas nós gostávamos de saber, porque se calhar podemos nós mandar fazer esse estudo. E relativamente à última questão do regulamento do artigo 21 da Lei 46/2020, também temos que perguntar, insistir, se o Governo vai ou não vai fazer esse regulamento. Estamos de acordo, senhores deputados? Então, com este pequeno inciso, que depois a doutora Margarida acrescentará nas conclusões e íamos sujeitar o parecer à votação. Alguém vota contra? Quem se abstém? Então, o parecer foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Srs. Deputados. Passamos então ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, apreciação do relatório relativo ao quarto trimestre de 2022, Forças Nacionais Destacadas. Quem deseja usar a palavra? Sr. Deputado Miguel, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O relatório que aqui está refere-se, em suma matéria, à execução orçamental relativa às Forças Nacionais Destacadas. Em primeiro lugar, destacar que o orçamento tinha sido previsto inicialmente para esta matéria de 108 milhões de euros, tendo sido reforçado ao longo do ano em 13 milhões de euros, ascendendo assim na totalidade aos 81 milhões de euros, e aquilo que o relatório nos diz é que esse orçamento inicial foi totalmente consumido e daí a necessidade de reforço, e desde logo isso afigura, por um lado, a eficiência de recursos também, a eficiência da alocação de recursos que as Forças Armadas e que os Ramos têm demonstrado, mas por outro lado também, e perante as taxas de execução que já passarei a apresentar, que esse reforço era mesmo necessário e, portanto, é também uma oportunidade de aprendizagem para todos nós e para o Governo também, quando faz orçamentação relativamente a matérias específicas, como é o caso das Forças Nacionais Destacadas. O que nos satisfaz neste relatório, e acho que satisfaz todos os deputados da Assembleia da República, e acho que o Governo deve estar satisfeito, mas acima de tudo acho que os ramos das Forças Armadas estão de parabéns, porque nós falamos de uma taxa de execução de 98,52% nas receitas gerais, de 99,14% nas receitas próprias, e quando olhamos às taxas de execução dos ramos, o ENFA com uma taxa de execução de cerca de 97,5%, a Marinha com 99,31%, o Exército com 97,63%, a Força Aérea com 99,29%, e, portanto, no global, o que verificamos é que as entidades em causa, e muito concretamente os ramos, foram não só eficientes na alocação dos seus recursos, mas também demonstram aqui que os recursos eram necessários e que são capazes de os executar e de os executar em tempo próprio, e tomarmos nós que toda a administração pública fosse igualmente eficiente na execução desta despesa. Acho que, mais uma vez, os ramos e as Forças Armadas, de forma geral, dão aqui um bom exemplo. E, portanto, resta-nos apenas parabenizar os ramos e o ENFA e o Governo, porque todos estes valores são positivos e demonstram, por um lado, a capacidade de execução dos ramos, mas, por outro lado, também que Portugal está mesmo empenhado no cumprimento dos seus objetivos e dos tratados a que está obrigado internacionalmente, quer aqueles que estão alinhados no quadro da NATO, da União Europeia e da ONU, e reforçando o seu papel de contribuinte ativo para a paz e segurança em todo o mundo. E acho que, acima de tudo, isso é um motivo, mais do que qualquer valor em euros, acho que é mesmo esse motivo que nos deve levar a estar orgulhosos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Vilar, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, sobre este relatório. Mas, primeiramente, sobre as Forças Nacionais Destacadas, dizer que para o PSD estas são um elemento fundamental da missão das Forças Armadas, e um excelente exemplo do empenho e da capacidade de todos os nossos militares, e acresce que o reconhecimento externo do valor e capacidade das nossas forças é evidente, sendo tal frequentemente transmitido por parte das autoridades locais onde as tropas portuguesas se encontram em missão. Neste caso concreto, esta Comissão de Defesa Nacional efetuou uma visita às Forças Nacionais Destacadas no ano de 2022 na Roménia e na Lituânia, E foi com muita satisfação que vimos reconhecido pelas forças locais, pelas Forças Armadas locais, a importância de terem lá as forças portuguesas, referido por essas forças várias vezes, que era muito simbólico, sendo Lisboa a capital europeia mais longínqua de Moscovo. Quanto ao relatório em si, é um documento informativo bastante útil. O deputado Miguel Rodrigues já fez aqui uma excelente análise aos números. De facto, tem umas taxas de execução muito boas. E este relatório permite ao Parlamento, através da Comissão de Defesa Nacional, acompanhar esta execução dos orçamentos quanto às Forças Nacionais Destacadas. O PSD, neste caso, tem uma postura responsável e positiva sobre as matérias de defesa, defendendo um empenhamento do Governo na dignificação da chamada condição militar, que passa também por dotar as Forças Armadas dos meios necessários para o cumprimento das missões que lhe são atribuídas pelo poder político, neste caso concreto, com o destacamento de forças para o exterior. Assim, importa garantir que, num contexto difícil, com a pressão do apoio à Ucrânia, continuem a existir os meios para que os nossos militares possam continuar a cumprir, tal como até agora, estas missões no estrangeiro. Olhando já para o futuro e para o ano atual, é importante referir que Portugal vai reforçar o seu empenhamento das Forças Armadas em missões internacionais ao longo deste ano, no seguimento também do parecer favorável do Conselho Superior de Defesa Nacional. Estão previstos um reforço de capacidades ao serviço da Aliança Atlântica no quadro das medidas de dissuasão e tranquilização no flanco leste, no contexto da agressão da Rússia à Ucrânia. As Forças Armadas Portuguesas integrarão também uma nova missão da União Europeia de Assistência Militar à Ucrânia e estão previstas duas novas missões no plano bilateral de capacitação de Forças Armadas de países amigos, nomeadamente em Timor-Leste e em São Tomé e Príncipe. Assim, em 2023, prevê-se a continuação do empenhamento das Forças Nacionais destacadas em 31 missões nos 5 continentes, com cerca de 1.640 militares, um acréscimo de 200 elementos face ao quantitativo inicialmente previsto no ano anterior. E, sendo assim, o PSD, com a sua postura responsável, apoia e reforça este empenhamento das Forças Armadas Portuguesas nestas missões no exterior.
Muito obrigado, obrigado. Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Peçanha, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Deputado Miguel Rodrigues a forma sucinta como aqui partilhou este relatório e desde já está-se de parabéns. Não queríamos, no entanto, deixar de agradecer aos homens e mulheres das nossas forças armadas que estão destacadas no estrangeiro e que também honram e dignificam o nosso país lá fora, como foi aqui já dito e testemunhado na Lituânia e na Roménia. Portanto, era isso que queríamos aqui deixar bem claro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Peçanha. Posso concluo então que a Comissão faz uma apreciação positiva deste relatório das atividades das Forças Armadas no quarto trimestre de 2022 no que respeita à sua ação externa. Agradeço ao Sr. Deputado Miguel Rodrigues o relatório, aos Srs. Deputados as observações e comentários que fizeram. E passamos assim ao ponto 5 da ordem de trabalho, outros assuntos. Não temos nenhum assunto em especial. Os Srs. Deputados, Sr. Deputado Diogo Leão tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Na semana passada tivemos um acidente grave em Santa Margarida, que está sobre averiguação, como acontece quando existem acidentes lamentáveis, mas que vitimou um militar, um sargento ajudante, e feriu outros camaradas durante aquilo que parece ter sido uma missão, um exercício de inutilização de explosivos. E, enfim, é absolutamente de lamentar e nós queríamos, obviamente, expressar o nosso pesar. Mas, a propósito, justamente deste caso e desta morte, que certamente nos impressiona a todos e nos comove a todos, relembrando que existem outros casos. Ainda em janeiro, por exemplo, faleceu também um segundo sargento em Santa Margarida em serviço num acidente com uma arma de fogo. Eu acho que a Comissão podia, não digo a partir de agora, mas podíamos considerar, e por isso é que os outros assuntos também existem, nós expressarmos como um todo o nosso pesar quando os nossos militares falecem em serviço, que é o caso. Isto é, estamos a falar de homens e mulheres que estão em serviço e eu acho que estas questões não deviam ser partidarizadas. É evidente que qualquer grupo parlamentar amanhã poderá entregar um voto de pesar para ser votado na sexta-feira. Mas, enfim, como tenho a certeza que todos nós comungamos, independentemente de outras diferenças ideológicas, destes infelizes acontecimentos, apelar ao Sr. Presidente, se os partidos estiverem de acordo, que a partir ou de agora, ou de determinado momento, não é, se possa, para estes casos, no fundo, a Comissão possa procurar fazer um texto conjunto. Não Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD dá o seu pleno acordo a esta proposta. Podemos afinar agora os termos em que ela possa ou não ocorrer, também depende das demais forças políticas. Confesso que não fui conferir o regimento se a Comissão tem a legitimidade para o fazer ou não, eu sinceramente não vi, mas parece-me bem, este não é um caso, este é um caso que deve merecer de facto o nosso fomento, a nossa associação à dor e a partilha de solidariedade para aquele que partiu e para aqueles que naturalmente são a sua família, os seus amigos, os camaradas. Acho que expressarmos de uma forma coletiva ganha força, sobretudo porque não é paternalizado. E dependendo agora da forma como possamos processar esse voto, obviamente que o PC dá o seu pleno acordo, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, o Sr. Deputado Pedro Pessanha deseja não. Srs. Deputados, a Comissão, as comissões, pelo menos a de negócios estrangeiros, e esta já o fez uma vez, interveio em processo de votos de pesar, tomando a iniciativa de fazer votos síntese de diferentes votos apresentados por diferentes partidos sobre a mesma matéria. Nós fizemos uma vez que eu me lembro, a Comissão de Negócios Estrangeiros é mais vezeira nessa matéria porque há mais votos controversos e dissonantes relativos a matéria de negócios estrangeiros e, além disso, o regimento também passou a mandar para as comissões o degladiar de votos mais controversos e cuja discussão no plenário muitas vezes não era construtiva. Invertendo o aforismo jurídico de que quem pode o mais pode o menos, nós também podemos concluir que quem pode o menos pode o mais. E, portanto, eu julgo que se podemos tratar dos votos controversos, também podemos tratar dos votos sobre os quais existe um relativo consenso. Se o Sr. Deputado Diogo Leão quiser tomar a iniciativa de fazer já um voto se refira a este caso mais recente, mas já agora também ao acidente de janeiro, eu tenho a certeza que a Comissão se reverá nele e fará e se associará a ele e podemos até circulá-lo entre nós, se assim for entendido por todos. Admito que o silêncio do Sr. Deputado Pedro Pessanha indicie que esteja a preparar um voto para levar a plenário, mas eu penso que isso também não é incompatível e, portanto, se o Sr. Deputado Diogo Leão quiser tomar a iniciativa e se vier, assim que vier, nós podemos circulá-lo ou os seus deputados podem também tomar a iniciativa, em conjunto, vários partidos, apresentarem esse voto no plenário. Mas se quiser trazer o voto à Comissão, é um voto muito bem-vindo, Sr. Deputado, porque penso que todos nos associamos, ou com profundo pesar, a acidentes que acontecem em serviço numa atividade que é uma atividade de altíssimo risco, como é a atividade dos militares, não é? que no treino, no exercício ou em missão, envolvem uma atividade muito, muito, muito perigosa e que, mais vezes do que aquelas que seria desejável, se traduzem em acidentes fatais, como foi o caso. Sr. Deputado Pedro Pessanha, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Realmente estamos em sintonia. Isto deve haver aqui telepatia, porque realmente o Sr. Presidente leu-me. Mas, obviamente, dizer que estamos de acordo e, obviamente, faz todo o sentido.
Sr. Deputado, talvez com esta disponibilidade do deputado Pedro Pessanha, se o Sr. Deputado fizer um texto, nós circulamos-lo e ainda há tempo de quarta-feira, não é? Teria que ser quarta-feira ao final da tarde, que é a data limite para a entrega dos votos.
Amanhã.
Sim, mas o Sr. Deputado Diogo Leão é de pena fácil. É pena fácil e rica, portanto fará com certeza um teste.
Sem considerações de outro tipo?
Não, não se preocupe, Sr. Deputado. Sr. Deputado. Bom, rever-se-á com certeza em todas as considerações que o Sr. Deputado e o Guilherme fizeram. Muito bem, muito obrigado, Srs. Deputados. Não tendo mais assuntos, damos a reunião por encerrada. Muito obrigado.